Negócios e tendências.
Olá, queridos ouvintes da Rádio Negócios e Tendências. Aqui quem fala é a professora Cláudia Pampolini e hoje nós temos uma convidada super especial com um assunto que é super tendência, a professora Maria Carolina. Professora Maria Carolina, seja muito bem-vinda.
Obrigada, agradeço a todos os ouvintes que estão aí já esperando, né, nossos conteúdos e agradeço pelo convite para participar.
Ótimo. Professora, nós já fizemos uma rádio sobre essa temática, né, que já foi um sucesso e algumas perguntas chegaram.
Uhum.
Uma delas é, marketing digital é só para mídias sociais?
Não. Muita gente pensa que sim, né? Geralmente a gente fala, eu trabalho com marketing digital. E aí a pessoa fala, eu faço conteúdo para o Instagram. Isso é 5% de todo o marketing digital. O que é o marketing digital? É um marketing. Então, todo aquele processo de conhecer o seu público, de definir posicionamento, de entender sua concorrência, de definir estratégia, tom de voz, comunicação, tudo isso num ambiente digital. Então, você simplesmente tirar foto dos seus produtos que você vende aí na sua empresa e postar nas mídias sociais é 1% do marketing digital. Então, geralmente a gente confunde mesmo, mas dentro de todo esse universo nós temos aplicativos, temos sites, temos os blogs, tem geração de conteúdo por e-mail marketing. Então, tem uma infinidade de outras funcionalidades e não só as mídias sociais. Embora mídias sociais seja o que as pessoas mais utilizam, né?
Entendo. Professora, o que você acha daquelas pessoas, né? E eu acabo recebendo vídeos, anúncios de gente dizendo, venda mais, aprenda comigo, como atingir um maior número de clientes, de pessoas, e às vezes liberam conteúdo de forma gratuita e depois cobram algum valor para que você tenha acesso a técnicas, né?
Uhum.
Que eu chamaria isso de cursos livres, porque está fora do âmbito acadêmico. Uhum. E tudo mais. O que você acha dessas iniciativas? Porque eu confesso, né, que eu fiz um curso desse e eu me senti um pouco enganada, um pouco lesada. O que você tem a dizer para nós sobre isso?
Isso acontece com muitos usuários, né? Isso geralmente, a comunicação geralmente começa com algo bem introdutório. E aí, para você continuar lendo, você precisa deixar teu e-mail ou um telefone.
Isso.
E aí, depois, aquela comunicação vai se afunilando até que, no final das contas, você tem que comprar um curso.
Uhum.
É uma estratégia de marketing digital, mas eu confesso não gostar muito desse tipo de estratégia.
Uhum.
Eu gosto mais de pensar que, assim, ó, a web é colaborativa, a internet é colaborativa. Então, se for para você gerar um conteúdo que não seja livre, que não seja gratuito, você já deve vender ele desde o início. Então, você pode ir soltando pílulas de comunicação, de informações, desde que você já deixe claro desde o início que aquela é uma amostra do que você vai falar no seu curso, por exemplo. E não vá alimentando, nutrindo, a gente chama de nutrir, né? Nutrindo essa pessoa, nutrindo esse usuário, para lá no final você dizer que se trata de um curso. Mas isso vai da estratégia de cada um, para muita gente funciona. Mas eu particularmente, né, nunca gostei muito desse tipo de estratégia.
Porque parece um chamariz, assim, de engana bobo, né?
E é. Na verdade.
Está ficando desgastado, não está?
E está bem manjado, na verdade.
Uhum.
Todo mundo faz a mesma comunicação e eu particularmente não gosto muito de mais do mesmo.
Uhum.
Está todo mundo fazendo curso agora online. E aí, para atrair o usuário, faz um e-book. E aí o e-book é livre, mas tem que deixar o e-mail. Será que vale a pena? Até que ponto? Geralmente, esse tipo de estratégia, sempre testei muito várias estratégias, né? Nos meus testes, eu nunca tive boa taxa de conversão. Com esse tipo de estratégia. O que é a taxa de conversão? A pessoa que realmente deixou o e-mail e vai comprar o seu curso. Então, a taxa de conversão não é muito alta, então não está na hora de mudar um pouco a estratégia. E eu sou muito da opinião de que a web é colaborativa. Você deve gerar conteúdos que vão agregar valor ao seu consumidor de maneira livre. Se você quer guardar um conteúdo para o seu curso, você guarda. Mas a web é livre.
Entendo, entendo. E isso deve estar trazendo uma remexida aí até nos próprios conceitos do marketing digital, né? Porque é exatamente o que você falou. Todo mundo fazia e-book e parece que todo mundo seguia uma cartilha do tipo, vamos fazer assim porque isso dá resultado.
Receita, né? De bolo, né?
Isso. E outra coisa que eu percebo é que parece que agora o número de seguidores não é... A quantidade não é mais tão importante quanto à qualidade. É isso mesmo? Você poderia falar um pouco sobre isso?
Com certeza. Inclusive, deixou de ser uma grande tendência trabalhar com grandes celebridades, né, como influenciadores digitais, e começou a virar mais tendência os micro-influenciadores. Pessoas que vão de 2 mil seguidores até 20 mil no máximo, que têm uma alta taxa de conversão. E as pesquisas mostram que quanto mais seguidor você tem, mais menor vai ser a sua taxa de engajamento. Então, quanto mais você tem seguidor, menos as pessoas vão interagir com você na mídia social.
Por quê, professora?
É uma tendência mundial isso. Uhum. Porque a gente... Pessoas compram de pessoas.
Certo.
Eu, por exemplo, se eu gostasse de acompanhar o conteúdo de uma grande celebridade, não é o meu perfil, mas se eu gostasse,
certo,
eu iria pensar duas vezes antes de mandar uma mensagem ou comentar numa foto do Neymar, por exemplo, que tem 11, 12 milhões de seguidores. Porque o que vem na minha cabeça? Ele não vai responder nunca, ele nem vai ler esse comentário, ele vai simplesmente ignorar. Eu vou ser só mais uma gota no oceano. Já num micro-influenciador, como, por exemplo, um profissional, um dentista, um professor, uma pessoa mais local, um influenciador da sua cidade, do seu bairro, da sua escola, a gente já tem a tendência de comentar mais. Então, você já vai comentar perguntando onde essa pessoa comprou esse vestido que é tão lindo, ou você vai mandar uma mensagem inbox perguntando o que essa pessoa vai fazer, qual é a agenda dela nas próximas semanas. Então, a gente se sente mais próximo. Por isso que os pequenos influenciadores têm uma taxa de engajamento bem maior do que as grandes celebridades, né?
Olha que interessante.
Porque mostra que você é gente como a gente. Então, aquela grande celebridade, ela não tem uma vida muito parecida com a massa, né? Principalmente brasileira. Então, a massa brasileira não tem o costume de acordar às 10 da manhã, ir para academia, chegar em casa, o almoço estar pronto, porque teve alguém que preparou, passar o dia todo mexendo no celular, ir para lojas, ir para o shopping, ir para o salão, ir para a clínica de estética. A massa não faz isso.
Sim.
O que a gente faz é ter uma vida normal.
Exato.
Né? E aí, quando a gente se identifica com pessoas que também têm vida normal, a gente se identifica. E o ser humano tem muito isso de empatia. Por isso que o neuromarketing funciona muito bem também nas mídias sociais, no âmbito digital. Porque nós gostamos de nos sentir próximos das pessoas. Então, a tendência é menos número, menos volume e mais densidade, é mais engajamento, é mais proximidade.
É como se o global voltasse a ter importância no local.
Exatamente.
Interessante.
Exatamente.
Né?
Então, hoje, de nada mais vale você ter milhões de seguidores, porque as pessoas vão desconfiar que você comprou esses seguidores. Então, vale mais você ter 5 mil do que você ter 50 mil que as pessoas vão desconfiar que são comprados. Então, tem todas essas questões. Até as próprias marcas que trabalham em parcerias com influenciadores estão preferindo os micro-influenciadores.
E eu acho muito desgastante quando eu entro, por exemplo, num vídeo do YouTube de alguém que eu gosto de ouvir falar, de uma aula ou qualquer assunto que me interessa, e a pessoa fica: agora nós estamos com 50 mil, agora passamos para 70 mil. Eu tenho a impressão que eu viro um número.
É.
E isso me causa um certo desinteresse.
Uhum.
Porque, assim, qual a necessidade de ter tantos seguidores? Me parece que são pessoas que não estão informadas com as tendências do marketing digital.
É, as pessoas, principalmente os geradores de conteúdo, youtuber, né? Os influenciadores, eles dão muito valor a métricas de vaidade. Muito valor. Então, eles se preocupam mais com o número de seguidores. Enquanto as pessoas que já pensam em estratégias, você pode se preocupar com os seus seguidores, porque, obviamente, quanto mais gente estiver te acompanhando, você vai gostar mais. Isso é óbvio. Ninguém quer gerar conteúdo para ninguém. Mas você precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque o usuário, ele só vai decidir que ele quer continuar te assistindo no YouTube, por exemplo, se ele se sentir único. Então, eu sempre falo isso. O usuário, o consumidor, ele compra não pelo produto que você está vendendo, mas pelo estado de espírito que ele vai ficar depois que ele consumir esse produto. Então, a pessoa não vai decidir te assistir só para você ter 200 mil visualizações. Ela vai te assistir porque ela vai estar no estado de espírito depois, que ela vai estar se sentindo informada, né? Com uma conexão, com uma proximidade. E no YouTube, o YouTube, na verdade, é a rede social que mais tem erros de marketing. Porque as pessoas já começam, né? Vamos ver a professora enquanto usuária. A pessoa já começa o vídeo falando: oi, gente, eu sou fulano de tal, que todo mundo já sabe, porque a pessoa tá no seu canal, então sabe seu nome, né?
É verdade.
Me siga no Instagram, dá um joinha aqui, se inscreve no meu canal, manda
aperta
esse link pro
o sininho.
Meu Deus!
É muito
então,
chato.
Então, são infinitos comandos.
Isso.
E aí, o que o usuário vai fazer? Nada. Ele não faz nada.
Não faz.
Porque a pessoa tem que se inscrever no seu canal se ela quiser, se o seu conteúdo for bom. E não porque você está implorando para a pessoa se inscrever no seu canal.
Exato.
Então, isso vai ao contrário de tudo que a gente aprende sobre estratégia digital.
Olha que incrível. Professora, dentro desse universo, existe já alguma tendência ou não tem como prever?
É bem difícil de prever, porque tudo, todas as tendências correm de encontro com o consumidor. Se, de repente, todo mundo começar a não gostar mais de Instagram, a tendência é que o Instagram acabe. Se as pessoas passarem a não usar mais o WhatsApp, aí a gente precisa rever as estratégias. Então, não tem muito como prever tendências. O que nós temos percebido de tendência são os micro-influenciadores, tendência forte, forte mesmo, porque pessoas estão cada vez mais deixando de querer ter uma comunicação robotizada para ter uma comunicação mais humana. Por isso que funcionam muito bem os robôs humanoides, né? Como a Magalu, por exemplo, que é uma representação de uma pessoa que realmente exista, do que um robô. Então, micro-influenciadores estão em alta. E também um novo formato de geração de áudio, de geração de conteúdo em áudio, que são os podcasts. As pessoas estão tendo mais o costume de consumir conteúdo em podcast.
Por que você acha isso, professora?
Porque nós vivemos numa geração, nós vivemos na era da informação. Então, nós geramos muito conteúdo o tempo todo. E as pessoas estão cada vez mais buscando se qualificar. Porque estão percebendo que os empregos mecânicos já não existem mais. O emprego de um caixa de supermercado, por exemplo, que você não precisa de grandes conhecimentos, está acabando. O frentista de posto está acabando. Então, as vagas de emprego que nós chamamos de chão de fábrica estão sendo substituídas por robôs. Então, as pessoas estão percebendo isso, estão correndo atrás do conhecimento. E podcasts fornecem conhecimento de uma maneira muito simples. Geralmente, tem programas de 20 minutos, 25 minutos. E aí, em grandes cidades, as pessoas escutam no trânsito. Ao invés de ouvindo música, vão ouvindo um podcast. Então, você ouvir a opinião do outro em relação a algum conteúdo, a informação do outro, tem sido uma experiência enriquecedora. Por isso que as pessoas estão consumindo mais o conteúdo em podcast.
E rápida, e sem clique aqui, compartilhe, faça isso.
Sem segredinho, a pessoa
Exato.
Vai e fala mesmo e pronto, acabou.
Sem aquelas armadilhazinhas que irritam a gente, né? Professora, com relação a nosso comportamento como indivíduo nas redes sociais, não quero deixar você numa saia justa, né? Mas imaginando que os nossos ouvintes são profissionais que já estão no mercado, pós-graduados, há cuidados que você indicaria para todos nós?
Com certeza. Você precisa gerar conteúdos específicos para cada rede social. No LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social mais profissional, você precisa tomar muito cuidado com o conteúdo que você posta. Então, cuidado com conteúdos apelativos, foto de acidente, vídeo de bicho, esse tipo de coisa não pega muito bem. Cuidado com fotos de final de semana. Prefira publicar essas fotos para os seus melhores amigos naquele formato de conteúdo que some daqui 24 horas. Porque nós somos responsáveis por gerenciar nossa própria marca, né? Que é nosso nome e nosso sobrenome.
Exato.
E ninguém vai fazer isso por você. Então, se você não fizer isso por você, quem vai fazer? Então, cuidado com conteúdos assim, cuidado com fotos com um biquíni, por exemplo, fotos com bebidas alcoólicas, cuidado com seu posicionamento em relação à religião, com relação à política, esporte, esse tipo de coisa. Porque você precisa trazer para as pessoas a empatia. A pessoa precisa se identificar com você. E aí, se você tem um posicionamento político extremista, a pessoa já vai se afastar automaticamente. Seu público vai ficar reduzido. Então, você gerencia sua própria marca. Se tem outra pessoa do outro lado também extremista, só que do seu lado oposto, você está disputando uma vaga de emprego, por exemplo, você já perde pontos. Então, é preciso tomar cuidado.
E é uma ingenuidade, né? Eu vejo, assim, eu sou de uma geração que nós não tínhamos essa quantidade de redes sociais que temos hoje, né? Então, eu vejo algumas coisas sendo postadas por pessoas físicas, né? Uhum. Não artistas, pessoas comuns, né? Como eu, como você, enfim, como os nossos ouvintes. E numa ingenuidade de colocar coisas, assim, porque, assim, ó, é a nossa cara que tá no mundo ali, não é, professor?
Claro, precisa tomar muito cuidado. Claro que, assim, as pessoas gostam muito de conteúdo de bastidores. Então, a pessoa ama, os seus seguidores amam ver a foto que você tá indo dormir dando boa noite pras pessoas. Amam ver sua foto no espelho mostrando a roupa que você escolheu pra usar naquele dia. As pessoas adoram isso. Ver outras na academia, fazendo suas coisas do dia a dia. Porque mostra que você é gente como a gente. Mas é preciso tomar cuidado com expor opiniões. Porque quando você expõe opiniões, tem gente que pensa de maneira contrária. E você precisa ter aquele famoso jogo de cintura, né? Então, tem que tomar realmente cuidado, porque tudo é visto o tempo todo, né? Então, de repente, você não sabe quem vai ver aquele tipo de seu conteúdo. Então, é preciso tomar cuidado.
E é tão interessante você falar que as pessoas amam bastidores, né? Eu, não sei se é porque eu sou de uma faixa etária muito diferente das dos jovens de hoje, inclusive de você, professora. Mas isso é algo, para mim, que se uma pessoa ela se exibe muito, eu já tiro ela do meu feed. Porque não me acrescenta. Então, não me interessa onde a pessoa está comendo ou que... ou que ela está vestindo. Aí, eu delicadamente não excluo ela de amigo, mas tiro, claro. Não tem interesse nela,
sim,
né?
Claro que, assim, cada um prefere uma coisa,
certo,
né? Nós temos gostos diferentes. Por isso que é preciso você conhecer o seu público, quem segue você, quem gosta do seu conteúdo, que tipo de conteúdo tem dado mais certo para você. Por isso que é preciso fazer uma análise. Eu, por exemplo, no meu Instagram, eu gero conteúdo para vários públicos. E nos stories, eu gero um conteúdo mais pessoal. Então, eu posto foto pessoal e tudo mais, com muita cautela, e vou medindo a febre. Se eu for perdendo muitos seguidores e tal, você precisa parar essa estratégia. Mas depende muito, depende muito. Eu tenho 25 anos, as pessoas da minha idade adoram ver bastidores.
É verdade.
Os alunos adoram ver bastidores, as pessoas mais velhas não muito. Porque não gostam nem de gerar esse tipo de conteúdo.
Exatamente, a mais velha aqui sou eu.
Eu falo às vezes pra minha mãe, a gente tá na praia, mãe, tira uma foto, posta no seu Instagram. Ela, não.
Deus me livre.
Pra quê? Aham. Ninguém precisa ver que eu tô na praia.
Lógico.
Entende?
A gente, os mais velhos, tem aquela questão assim, vão botar olho gordo.
É, eu particularmente, eu não me preocupo muito com isso.
Sim,
então, vai muito
geração.
Da crença, da opinião e dos próprios costumes,
exato,
né?
Exato. Eu também não gosto de me expor, né?
É, então depende muito,
isso,
né?
Isso é mais forte do que a brincadeira que eu fiz há pouco da questão do professora, que delícia esse assunto, né? Poderíamos ficar aqui muito tempo ainda conversando.
É.
Quero te agradecer imensamente por esse aprendizado maravilhoso que você trouxe, né?
Eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre uma honra, né? Estar aqui nessa rádio, estar com você, né, professora? E falando de um assunto que eu gosto tanto.
E é um assunto que, muito mais do que despertar curiosidade para que nós façamos bem feito, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, eu entendo como um assunto emergente e urgente para os profissionais hoje que estão no mercado de trabalho se qualificarem. Então, procurem os nossos cursos de pós-graduação, os cursos livres e os cursos de graduação da Uninter, que nós temos aí de todo tipo de preparação para que você se sinta mais qualificado nesse tema de marketing digital.
É isso
aí. Um grande abraço. Obrigada, professora, mais uma vez. Um grande abraço, queridos ouvintes, e até a próxima.